pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 340, Fernando Haddad. Então olha que bacana, consegui entrevistar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também ex-ministro da Educação entre os anos 2005 e 2012. Enfim, eu fui convidado lá pelo Hilário Júnior, um abraço Hilário, da agência PT. Então fiz um bate-volta aí pra São Paulo. Desculpa, amigos de São Paulo, eu queria muito vê-los, mas aí foi super rápido. Eu saí da aula de manhã nessa quarta-feira, fiz a entrevista com o Haddad à tarde e já voltei pra Curitiba à noite, e daí tô editando aqui rapidão pra vocês. Inclusive já peço desculpas que, assim, a sala tinha um pouco de eco, tinha barulho de fundo da rua e tal, então eu dei uma limpadinha aqui o máximo possível, mas o papo foi bem interessante, porque aquelas coisas que a gente sempre fala do PT aqui sobre questões dos erros dos governos Lula e Dilma, conciliação de classes, visões diferentes de governo. Eu confrontei o Haddad com isso, daí queria que ele passasse a visão dele sobre esses temas. E principalmente conversamos bastante sobre a questão do como é que o Lula ainda pode ser candidato, por que o PT insiste tanto nisso. Então deixa claro aí que o Haddad não é um pré-candidato ao PT. Do PT, não, pelo menos se discute nada disso ainda. Isso é o que eles dizem publicamente, a gente tem que daí imaginar se isso é verdade ou não, mas enfim, se o PT tem um plano B, ele ainda não está deixando isso muito claro, não está deixando público. Mas de qualquer maneira também conversei com ele sobre a possibilidade dele ser pré-candidato, tudo isso, não é nada muito novo. Eu tentei puxar algumas coisas aí um pouco mais diferentes do que a gente vê de outras entrevistas por aí. E já deixo também aqui o recado do seguinte: volta e meia o pessoal manda tweet pra mim ou mensagem assim: ah, Ivan, por que você não entrevista o Ciro Gomes? Ah, por que você não entrevista o Boulos? Ah, por que você não entrevista, sei lá, o Álvaro Dias? O Álvaro Dias me bloqueou no Twitter, acho que vai ser difícil. Mas, gente, eu adoraria, eu vou repetir o que eu já falei outras vezes: eu adoraria entrevistar o Ciro Gomes, eu adoraria entrevistar o Boulos, eu adoraria entrevistar todo mundo que tá concorrendo à presidência. As portas do Anticast estão abertas. Eu já fiz contatos com alguns, ou alguns deram resposta, mas depois não deram mais, outros nem responderam. Então eu reforço aqui a questão: eu estou convidando quem está a fim de ser entrevistado. Quem não tiver, paciência, eu não vou ficar enchendo o saco. Então pode ter certeza, quando você assim: poxa, mas por que você não entrevista o Ciro Gomes? Eu tentei entrevistar o Ciro Gomes e ele não me deu resposta. Tá? Então, se você conhece aí, vocês aí que já mandaram um e-mail pra mim dizendo: ah, Ivan, eu sou da juventude do PDT, ah, não sei o que, eu adoraria entrevistar o Ciro. O Boulos eu já convidei também, tem o problema da questão de horário, e não rolou, mas talvez, espero que role no futuro. E eu tô falando aqui só mais da galera que a gente conhece, né? De repente a Marina a gente chama também. Então, mais uma vez, reforço: quero entrevistar o máximo de pré-candidatos possíveis aí, acho que seria bem interessante, inclusive aí aqueles que a gente prefere não pensar muito, né, mas de repente seria um prazer conversar com todos, né. Bom, vamos lá. Se você puder ajudar a gente, daí obviamente a falar com qualquer candidato, inclusive do PSTU, e que eu sei que volta e meia o pessoal fala também: ah, por que você não entrevista a Vera, que vai ser a pré-candidata, que é a pré-candidata do PSTU, concorda? Eu adoraria entrevistar também, manda aí. Se você tem os contatos, manda para contato@anticast.com.br. Eu vou entrevistar qualquer pessoa. Se eu não entrevistei, eu garanto para vocês que é porque não rolou de agenda, porque tentativa eu tô fazendo. Inclusive, essa entrevista com o Haddad era para ser uma entrevista maior, de 2 horas, deu problema no dia, deu problema na hora também de agenda, ficou muito apertado o horário dele. Infelizmente ficou aí só 1 horinha, mas foi o que deu pra fazer, né? Então é isso. Vamos lembrar daquele recadinho de sempre: seja patrão do podcast, contribua com a quantia que você puder, a partir de R$5 por mês pelo Catarse, se você mora no Brasil, e se você é de fora do Brasil, nós aceitamos também as suas contribuições a partir de $1 por mês pelo Patreon. Para você saber como contribuir, basta entrar em anticast.com.br, tem lá o botão lá em cima, seja patrão, e daí quando você contribui, você ajuda o Anticast a crescer cada vez mais, principalmente a sua rede de podcast. podcasts, né? Lembrando que o Anticast hoje é uma rede podcast, então tem a gente, o Salvo Melhor Juízo, Não Obstante, Visualmente, o É Pau, É Pedra, que é o podcast feito pelos patrões de forma colaborativa, o Feito por Elas e o Projeto Humanos, que eu já falei que vai levar um tempinho aí pra ser uma nova temporada, mas enfim, né? Gente, é isso, o programa essa semana é mais curtinho, mas espero que gostem mesmo assim. Fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, dessa vez aqui com o Fernando Haddad. Obrigado aí por terem me chamado para vir aqui, né, entrevistar você. Então, Haddad, eu queria antes que você falasse, a gente sempre começa com uma apresentação básica e a gente sabe muito bem da tua história como prefeito, São Paulo e tudo isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho até da tua formação profissional, acadêmica, né? Então, fique à vontade.
Bom, eu sou um professor universitário, eu sou professor da Universidade de São Paulo, de Ciência Política, da área de Ciência Política, mas nessa mesma universidade eu fiz graduação em Direito, mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Paralelamente a essa trajetória acadêmica, eu sou de uma família de pequenos empresários. Meu pai era um pequeno empresário, eu trabalhei na área de tecidos, fui atacadista de tecido na 25 de março, tive uma construtora com um cunhado engenheiro, fui analista de investimento do Unibanco, estagiei na Johnson & Johnson, na época que eu fazia direito. Então, eu, paralelamente à atividade acadêmica, eu tinha uma vida profissional. Fui consultor da FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, ligada à Faculdade de Economia e Administração. Mas aí eu entrei para a política. Isso aconteceu em 2001. Eu era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da gestão da Marta. Uhum. Marta Suplicy aqui em São Paulo.
Na época ela estava no PT ainda, né?
Quando ela estava no PT ainda, né? Ela sempre foi do PT, só agora que ela saiu.
Não, é só para o ouvinte mais novo aí, sabe?
Isso, era do PT. Marta sempre foi do PT, mudou para o PMDB, foi para o governo Temer, né? Foi para a base do Temer. Mas até aquela data ela sempre foi do PT, nunca teve outro partido não ser o PT. Ela foi prefeita eleita do PT e eu fiz parte da equipe dela que modestamente fez uma mudança importante em São Paulo. Eu era da equipe que formulou o CELS, que é uma política inovadora na área da educação, saneamos as finanças da cidade depois de um período turbulento da gestão Pita, pelo menos nos dois primeiros anos. Participamos do bilhete único, que foi uma inovação também na área de mobilidade. Em função do trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, eu fui convidado para ser assessor do ministro do Planejamento já do governo Lula, em 2003, uhum. Que era o Guido Mantega. Depois eu fui ser secretário executivo do Ministério da Educação, uhum. E em 2005 eu assumo o Ministério da Educação. Sim. Então eu fui ministro da Educação de 2005 a 2012. E de 2013 a 2016, aí todo mundo sabe mais que é prefeito de São Paulo.
Sim, mas você já dava aula na USP nessa época também?
Já, né? Eu me tornei professor da USP num concurso em 97.
Tá.
Uhum. Então, eu fiquei de 2007, de 1997 a 2000, só em atividade docente e consultoria na FIPE. Mas em 2001, eu dou uma parada em tudo. Uhum. Para seguir a vida pública, né?
Sim. Você, eu estava até dando uma olhada no teu Lattes, né? E achei curiosa a tua tese de doutorado. Então, se puder falar um pouquinho sobre o tema dela também. É que aqui a gente tem podcast de humanas, o pessoal
gosta.
Então você pode falar à vontade, usar os termos assim certinho.
Pode, né?
Pode. Pode ser acadêmico aqui,
pode
não tem problema.
Eu sou um acadêmico que sigo uma tradição, como todos os acadêmicos, né? Que é a chamada Escola de Frankfurt. Uhum. Eu sou um estudioso do materialismo histórico, uhum. Que tem início com Marx, né? Mas que passou por várias transformações ao longo do tempo, tanto é que você não consegue falar de um marxismo. Tem muitos marxismos no mundo, né? E o que me parece o mais elaborado é o da Escola de Frankfurt. E o... aquele que é considerado o herdeiro, né, da Escola de Frankfurt é um alemão que está vivo ainda, que é o Habermas, né? Uhum. Jürgen Habermas. E eu fiz uma, a minha tese de doutorado é a evolução do materialismo histórico do Marx até o Habermas.
Certo.
Então eu tento contar um pouco essa história.
Você tem uma hipótese que liga tudo isso na tua tese daí?
Tem, na verdade eu acho que a hipótese que eu tento demonstrar é que o Habermas fez um movimento de desdialetizar o materialismo. Ele tirou a dialética do materialismo. E com isso ele perdeu a capacidade crítica da sociedade contemporânea. Então, sim, a tese que eu tento demonstrar é que o Habermas parece um herdeiro de Frankfurt, mas na verdade ele não é. Porque ele retira o instrumento crítico mais poderoso que o materialismo histórico tinha, que era justamente o pensamento dialético. E ao fazer isso, ele desnatura, por assim dizer, o materialismo histórico, fazendo com que ele perca a capacidade crítica da sociedade contemporânea.
Sim. Você, então, é justo dizer que você é um marxista ou é mais um frankfurtiano, ou esses são sinônimos para você?
Não, você falar que é marxista pode induzir as pessoas a imaginarem, por exemplo, que eu defendia o modelo soviético. Uhum. Né? E eu escrevi, antes dessa tese, eu escrevi uma outra dissertação no mestrado, crítica ao sistema soviético. Chamou o sistema soviético. E é da primeira à última linha, crítica ao modelo soviético, dizendo que aquilo não é representativo de um pensamento emancipador. Que aquilo é o extremo oposto da emancipação. Eu caracterizo o sistema soviético como um sistema despótico. Um despotismo moderno, industrializante, mas despótico. E que, na verdade, concorreu para a transição do despotismo arcaico, comum à China e à Rússia, para um capitalismo moderno e não para o socialismo. Então, aqui, o modelo soviético, para mim, o sistema soviético, é uma espécie de acumulação primitiva asiática, que promoveu a transição do arcaísmo, do pré-capitalismo oriental, para o capitalismo moderno e não para o socialismo.
Uhum.
Entendeu?
Você acredita...
Então, quando você fala, você é marxista, o cara vai falar, ah, então você é maoísta, você é stalinista, sim, você é trotskista. Ele vai pensar nessas grandes correntes de pensamento que tiveram uma atuação política muito forte. Ah, então na Guerra Fria você estava do lado dos russos. E, na verdade, minha primeira atuação na política foi um partido no Centro Acadêmico 11 de Agosto que chamava De Právida.
Uhum.
Pegava o dedo do New York Times e o Právida do Právida, juntava as duas e fazia uma uhum. brincadeira.
Sim.
De Právida, né?
Uhum.
Fazia uma brincadeira com o mundo bipolar que não nos interessava à época, como jovens que estavam buscando mais liberdade, mais igualdade de oportunidades, mais criatividade, mais sexualidade, né? Que a gente estava buscando expandir os nossos horizontes, né? E nos parecia que aquela bipolaridade era contraproducente, só trazia guerra, medo, intimidação. E nós queríamos superar essa coisa. Então eu nunca fui partidário de sistemas autoritários, não sou. Eu sou uma pessoa que tem compromisso com valores dos quais eu não abdico. E liberdade, para mim, é a essência do ser humano, a liberdade. E por isso que eu também sou contra a desigualdade, porque com tanta desigualdade você não pode ter liberdade. Porque eu não defendo a liberdade para mim, eu defendo a liberdade para todos.
Sim.
Se eu defendo a liberdade para todos, eu não posso conviver com a extrema pobreza, com a miséria, eu não posso, com preconceito, com intolerância, porque isso tudo é inimigo da liberdade. Uma sociedade racista é livre? Então como é que alguém pode se dizer simultaneamente um liberal racista? Não faz sentido. Como é que alguém pode se dizer um apaixonado pela liberdade quando a maioria das pessoas não tem nada do ponto de vista material, e, portanto, não tem condição de garantir a sua própria liberdade, a sua própria sobrevivência sequer. Então, eu procuro ser coerente com essas ideias. Então, o meu repúdio, minha indignação em relação à desigualdade é por isso. Eu defendo a liberdade para todos, não é? Não tem uma visão egoísta de liberdade. Se eu for livre, o mundo está bem? Não. Se todos nós formos livres, o mundo estará bem, né?
Sim, mas é curioso porque a pergunta que originou todo esse pensamento foi justamente se você se vê como marxista. E no meio acadêmico não há grande medo em se declarar um marxista, inclusive defendendo todos os valores que você acabou de falar.
É porque eu não estou no mundo acadêmico.
Exatamente, essa era a minha dúvida. Te incomoda essa...
Não, é porque, na verdade, o pensamento do Marx foi tão desvirtuado, né, que muitas pessoas não compreendem o termo marxista, não, marxismo. O que eu posso dizer sem medo na esfera da política e da academia é que eu sou socialista. Eu sou uma pessoa que tem uma visão de organização social que tenta compatibilizar liberdade e igualdade de uma forma que, na minha opinião, o capitalismo oferece. O capitalismo produz muita desigualdade. E isso é incompatível com uma sociedade que eu considero ideal para que nós possamos nos realizar enquanto seres humanos.
Quando você diz socialista, você evita de usar talvez um termo como estado de bem-estar social, capitalismo?
É que o estado de bem-estar social, ele é um pouco diferente, porque o estado de bem-estar social não necessariamente discute os pressupostos da economia capitalista. Então ele procura uma redistribuição melhor dos ganhos do capitalismo sem necessariamente discutir os seus fundamentos. E para um socialista, ele quer ir um pouco além. Ele quer, por exemplo, discutir acesso a crédito, acesso a conhecimento, acesso a tecnologia, acesso à propriedade, propriedade cooperativa, economia compartilhada, economia circular, meio ambiente, uma série de temas que, eventualmente, o estado de bem-estar social não necessariamente discute, né? Para o estado de bem-estar social, se você tiver, você cuida do emprego, mas você não discute os pressupostos da relação de assalariamento, por exemplo. Para o meu ponto de vista, a relação de assalariamento deveria oferecer alternativas para quem não quisesse ser empregado, por exemplo, puder se cooperativar com outras pessoas. Por que não uma cooperativa de jornalistas fazerem um jornal? Precisa ter dono um jornal? Não pode ser um empreendimento coletivo dos próprios jornalistas? Precisa um ser o patrão, outro ser o empregado? Será que a gente não tem outra maneira de organizar a produção? Então, cooperativa de crédito, cooperativa de meio de comunicação, tem formas novas de relacionamento. A economia compartilhada, né, como se fala, você compartilhar bens, compartilhar... Eu vejo isso como muito promissor, sobretudo com essa quarta revolução tecnológica que se anuncia. Nós vamos ter que aprender a compartilhar coisas, entendeu?
Mas você acha que e daí já entrando no caso do PT, o PT promoveu nos seus anos o poder federal, na sua opinião, mais esses ideais socialistas que você diz ou um estado de bem-estar social? Qual que é a sua avaliação?
O PT é mais um partido trabalhista, ainda um pouco diferente do social-democrata clássico. Mas ele dialoga com a social-democracia, mas ele é um partido trabalhista, porque o seu núcleo duro é de sindicalistas. Quem organizou o PT foi o sindicalismo. É óbvio que não foi só o sindicalismo. Teve a esquerda tradicional que se aproximou do PT, né? Muitas agremiações trotskistas se integraram ao PT, comunidades eclesiais de base se integraram ao PT, movimentos sociais, setoriais, moradia, saúde, educação, se integraram ao PT, mas o núcleo duro do PT sempre foi o trabalhismo, o sindicalismo moderno, né? Que foi, de certa maneira, o que norteou o governo Lula, né, nos seus 8 anos. A ideia de que, na relação capital-trabalho, o papel de quem representa o trabalho é conseguir um bom acordo, que não prejudicasse a dinâmica de funcionamento do sistema, mas que, por outro lado, garantisse para os trabalhadores uma fatia maior do produto.
Sim.
Isso sempre foi a cabeça do Lula, na minha opinião.
Você concorda com essa visão?
Não, eu sou de outra escola.
Uhum.
Mas eu entendo que o PT é um grande avanço no,
não, mas eu digo assim,
no Brasil você, em relação ao que existia antes.
Deixa eu formular um pouquinho então isso. Uma das grandes críticas que se faz ao PT, especialmente dentro da esquerda, e você sabe isso melhor que ninguém, é que o PT cometeu o pecado de fazer, apostar numa conciliação de classes. E que em momentos de crise como esse que nós vivemos atualmente, a corda estoura para o mais fraco, que é o trabalhador.
Sim.
Você concorda com essa avaliação? Que o Lula apostou muito numa conciliação de classes e esse é um problema?
O Lula tem uma visão muito mais complexa do que a gente imagina. O Lula é muito mais astuto do que as pessoas imaginam. O Lula enxerga um pouco mais longe do que as pessoas imaginam. O Lula, na verdade, ele tinha essa visão interna de que cabia a ele defender os mais vulneráveis, os trabalhadores, e, portanto, ele sempre observava os indicadores que revelavam que o governo dele estava do lado certo. Então, quanto de emprego foi gerado, se o salário está ganhando da inflação, se o mercado de consumo de massa está sendo estabelecido como ele previa, se a fome está sendo erradicada. Isso tudo o Lula observava com muita atenção. E era a prioridade dele. Então, até aí tudo bem.
Do meio que fosse feito.
Mas o Lula também tinha pretensões internacionais. Ele achava que o Brasil deveria projetar as suas empresas internacionalmente. Então ele tinha uma visão de que o papel que o Brasil desempenhava na economia global era muito aquém das suas possibilidades. Então a atuação do Lula na África, na América Latina, Caribe, Oriente Médio, BRICS, essa abertura que o Lula teve para o mundo, muito baseado na empresa nacional, estatal ou privada, pouco importa, mas é uma visão de geopolítica que aí não dialoga muito com essas escolas que têm um olhar voltado para a economia doméstica.
Uhum. Sim.
E que muitas vezes as pessoas veem como incompatível. Mas o Lula achava que o motor, o círculo virtuoso que ele esperava consolidar no Brasil, era de uma economia que inclusive tinha pretensões para além das fronteiras nacionais. E que o trabalhador brasileiro acabaria ganhando com isso, na exportação de serviços, né? Na inserção da economia brasileira no mundo globalizado, na possibilidade das economias, das empresas brasileiras terem acesso ao crédito barato internacional. Então o Lula tinha uma visão geopolítica muito complexa e que muita gente se confundiu com uma aproximação injustificável com o capital nacional. Mas o Lula, ao contrário do governo Fernando Henrique, acreditava no capital nacional.
Uhum.
Ele acreditava na empresa nacional.
Sim, mas...
Talvez você perguntar, errou em fazer isso?
Exato, ia ser meu caminho. Você acha que ele errou?
Essa é a sua pergunta. Isso. Olha, eu acho que quem errou foi a burguesia nacional, que não entendeu. Não entendeu o que estava em jogo. Não entendeu a oportunidade que estava sendo criada.
Uhum.
Entendeu? E era, como é uma empresa com uma cultura... São empresários com uma cultura patrimonialista clássica, né? Sempre interagiram com o Estado de maneira imprópria. Não compreenderam a oportunidade que o Lula abriu. Na verdade, o Lula abriu oportunidades inéditas para o empresariado nacional. E o empresário nacional... vou fazer aqui uma pequena provocação, né?
Claro.
O Fernando Henrique Cardoso escreveu um livro, nos anos 70, dizendo que o capitalista nacional, a burguesia nacional, não tinha vocação. Que ela sempre seria um sócio menor do capitalismo global. E ele termina o livro dizendo... nós temos duas alternativas, o subcapitalismo, como ele chamava, ou o socialismo. Isso o Fernando Henrique, nos anos 70.
Ou socialismo, fase.
Ou subcapitalismo ou socialismo. E, na verdade, o que o Lula tinha na cabeça era o que o Rui Mauro Marini chamava de subimperialismo. Ele achava que nós não seríamos, no curto prazo, uma potência global, como Inglaterra, França, imediatamente. Nós estaríamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas ainda numa segunda divisão, por assim dizer. Mas ele pensava uma espécie de subimperialismo regional, com um diálogo com a África. O Rui Mauro Marini tinha essa cabeça de achar que o Brasil estava vocacionado para exercer uma liderança regional. Eu acho que o Lula acreditava nisso. E acho que o pensamento do Rui Mauro, que eu acho que ele não conheceu, chegou a ele por leitores da teoria da dependência e das alternativas à dependência que o Fernando Henrique via como uma fatalidade. Sim. O Lula não via a dependência econômica do Brasil como uma fatalidade.
Sim.
E quis romper com isso. Então, se você perguntar quem errou, eu acho que talvez você fala, foi um erro de diagnóstico do Lula, mas o erro maior não foi dele de diagnóstico, foi da burguesia nacional, que não compreendeu minimamente a oportunidade que deixou passar.
Eu entrevistei esses dias a Laura Carvalho, né, economista, e daí ela, eu até joguei isso para ela, né, que ela estava indignada com a prisão do Lula, enfim, por conta principalmente desse ódio da burguesia brasileira contra o Lula, e dizendo que seria uma burguesia, uma elite muito ingrata, são os termos que ela usou. Você concorda com esse diagnóstico, que a nossa elite é ingrata com o Lula?
Eu acho ela limitada, intelectualmente falando. Ela é muito limitada.
Você acha que isso não é uma declaração que dá problema? Assim, a partir do momento que você é um político e precisa atrair a um certo...
Não, mas é um convite, porque é um bloqueio, não é um bloqueio cognitivo, é um bloqueio emocional. Ela é limitada porque ela está travada emocionalmente. Ela não consegue se libertar de preconceitos atávicos que ela carrega durante séculos contra o povo, um certo preconceito contra o próprio país, de achar que o país não tem como realizar o seu potencial. Então, Sim. Essa limitação não é porque ela é limitada intelectualmente ou cognitivamente. Ela se autolimita, ela se autocastra, de maneira que isso acaba sendo uma provocação para ela rever a sua posição.
Sim, sim, claro. É achar que a elite... ela foi ingrata ou limitada nesse sentido, não é, sei lá, um pouco de ingenuidade vindo de uma pessoa com uma formação marxista?
Não, porque ela perde. Ela não, perde.
Mas eu digo assim...
Ela
acreditar
perde
que a elite pode...
A crise que nós vivemos de 2013 para cá, sobretudo 2015 e 2016, quem perdeu? O povo pobre, perdeu horrores, desemprego louco e tal, mas ela também perdeu.
Sim.
As empresas brasileiras estão muito mais frágeis hoje do que estavam durante o governo Lula. Eles ganharam com o golpe? O que que eles ganharam? Eles perderam. Quer dizer, veja bem, burguesia é burguesia. Aqui é lucro, não tem conversa. É da essência do sistema que ela busque maximizar lucro, que ela busque máxima valorização do capital. Isso tudo se sabe. Né? Ninguém duvida disso. Mas há formas inteligentes de organizar o sistema. Menos cruéis, menos desumanas. Há formas de integração. Quando você fala em consumo de massa no Brasil, você está falando de uma forma que o povo vai comer mais, vai comprar mais, mas os empresários vão lucrar mais. O que aconteceu foi um ciclo virtuoso no Brasil, em que a incorporação de milhões de brasileiros ao sistema de consumo e de direitos, pobre na universidade, pobre na escola técnica, pobre com energia elétrica, pobre motorizado, pobre, isso tudo mexeu com a economia, né? E as empresas ganharam. Então eu acho que o projeto da elite para o Brasil, ele é pequeno, porque não fosse Sim. assim, não existiria diferença entre países, né?
Sim.
Se todas as burguesias fossem iguais, todos os países seriam iguais.
mas no momento de crise...
O que eu estou dizendo é que nem do ponto de vista capitalista, eles pensam bem. Nem do ponto de vista capitalista, eles funcionam bem.
Entendi.
Esse é o meu ponto de vista.
Você acha, então, que no momento de crise, eles teriam que repensar dentro do próprio sistema, em vez da ruptura que foi feita com o golpe?
Eles deixaram passar uma oportunidade, eles não entenderam o projeto. Que tá vendo. Aliás, pouca gente entendeu, para ser bem honesto. Acho que a cabeça do Lula é mais sofisticada do que as pessoas querem aceitar.
Mas quem estava no poder era a Dilma. Caso
do golpe? Não, aí é uma longa história. Esse período todo é uma longa história.
Claro, sim.
Nós temos que lembrar o seguinte. Bom, veio uma crise internacional em 2008. O Lula tomou providências muito tempestivas e precisas para não deixar a crise bater forte internamente. A economia brasileira 2009 e 2010 cresceu 7%. Em 2010 cresceu 7,5%, mas como tinha decrescido meio mais ou menos em 2009, na soma você teve aí 7% em 2 anos. Ou seja, ele tomou medidas muito fortes para não deixar a crise internacional, que era gravíssima, na opinião de todos os analistas, chegar no Brasil. A partir do governo Dilma, houve um diagnóstico de que aquilo pudesse passar rapidamente. E, na verdade, o governo começou a acumular alguns desequilíbrios muito grandes no orçamento público. E quando percebeu que a crise era um pouco mais profunda do que se pensava, fez um cavalo de pau com a nomeação do Joaquim Levy, que de certa maneira desorganizou o sistema de sinais que você tem que endereçar para o empresariado, para os trabalhadores, para um reposicionamento. Então foi um erro. Contudo, o que a oposição fez foi aproveitar esse erro para sabotar o país. Então não é não admitir que houve falhas na condução da política econômica, mas também não fechar os olhos para o fato de que a oposição sabotou o país.
Mas poderia se esperar alguma outra coisa da elite? Esse é o meu ponto. Porque uma coisa que nos deixa assustados...
O PSDB estava dividido. O Aécio tinha uma postura mais, né, de sabotar mesmo o governo, né, pedindo novas eleições, recontagem de votos e tal. Mas tinha gente no PSDB que achava que o governo Dilma ia pagar o preço de ter se equivocado, mas que era parte do jogo. Ela concluiu o seu mandato. Então, tinha divergências no seio da própria elite em relação a como lidar com a crise. Se o segundo time tivesse ganho e perdeu, nós não teríamos tido 8% de queda do PIB. E talvez a Dilma se recuperasse. Mas justamente para impedir que isso acontecesse, eles todos se alinharam na direção do golpe. Só que aí colheram os frutos da própria sabotagem. Porque a sabotagem caiu no colo deles. Eles sabotaram o governo Dilma, mas no fundo eles estavam sabotando o próprio país. E vieram com uma agenda que não era recuperadora das potencialidades econômicas e políticas do país. O resultado é que nós nos colocamos nessa situação hoje, que eles próprios não conseguem mais resolver.
Sim.
Razão pela qual eu acredito que essa direita golpista está com muita dificuldade de se situar no processo eleitoral de outubro.
Sim. Você, eu vou te colocar a situação aqui, né, avançando um pouquinho sobre agora 2018, né, porque os nossos ouvintes eles têm essa preocupação todos os dias, como a gente deu para ver um pouquinho na conversa que até hoje, né, à tarde, antes da gravação. A gente tem a situação de o Lula atualmente está preso, então até o momento ele condenado em segunda instância, a oposição dele não concorrer no momento é grande, tá? O PT insiste ainda que o Lula vai ser o candidato. O que vocês esperam que aconteça?
Não, veja bem, não é que o PT insiste que o Lula vai ser candidato. O PT não pode abrir mão da candidatura do Lula por considerá-lo inocente. Não, não é petista que está lendo o processo e dizendo isso. São dezenas de juristas do Brasil e do exterior que se debruçaram sobre esse processo e apontaram as suas fragilidades.
Mas também vai ter gente que vai dizer que é culpado e também de fora. Então, não.
Quem então, de fora?
Então veja...
Não vi ninguém.
Não,
ninguém de grande prestígio no exterior falar que o processo para em pé.
Né?
Pouca gente dentro, a bem da verdade. Pelo contrário, curiosamente, alguns articulistas que até podem ser considerados de direita, extrema direita, mudaram de posição em relação a esse aspecto da questão. Então, não é papel do PT, e o PT nem pode fazer isso, nem moralmente, nem eleitoralmente, nem por nada, por nenhum critério o PT pode abrir mão de apresentar como candidato a principal liderança política do país. E que em todos os cenários vence a eleição. Se isso for feito, não pode ser por nós. Muito pelo contrário, nós temos que insistir de que o Lula é o nosso candidato porque a população quer votar nele. Não é? E aí você vai me dizer, bom, depois de tudo que aconteceu, você acha que eles vão deixar o Lula ser candidato? Quer dizer, é uma pergunta que o próprio Lula fez publicamente. Né? Que o golpe não fechava sem o seu encarceramento e sem o seu impedimento de disputar. Ele sabe disso, mas não será o PT a fazer essa substituição no momento em que, por razões morais, eleitorais, de dignidade mesmo do campo, nós defendemos o Lula. Né? Agora, se tivessem... Isso não estaria acontecendo, Ivan, se tivesse acontecido com o Lula o que aconteceu com outros personagens, não quero citar nomes para não fulanizar, claro. Mas teve político com conta no exterior, teve político com mala de dinheiro, teve político com dinheiro depositado na conta de uma empresa, de um amigo. Tudo isso aí a gente conhece. Se tivesse acontecido uma coisa semelhante com o Lula, uma conta do exterior em nome de alguém, né, de um parente ou dele próprio... Uma coisa assim, fala, olha, está aqui, a prova está aqui, é indiscutível que ele errou, é indiscutível que isso aqui não se justifica, é indiscutível que esse dinheiro é sujo, é indiscutível. Se fosse uma coisa assim, todos nós ficaríamos muito abalados. Mas eu acho que o próprio Lula não se colocaria como candidato. Mas não é o que aconteceu. Não é o que aconteceu. Então nós não podemos agir como se tudo estivesse fluindo naturalmente. Porque amanhã você, ou eu, ou qualquer um pode ser vítima do mesmo processo. E aí? Nós vamos buscar lá? Então, é uma questão de dignidade. Você fala, olha, não dá para brincar com a democracia dessa maneira. Você não pode construir uma narrativa para tirar alguém do páreo. Você não pode aceitar uma construção fictícia, né, para tirar alguém do páreo.
Sim, mas então você está me dizendo que por uma questão de princípios, se o Lula não for candidato, não tem candidato do PT?
Não, estou dizendo que não pode ser o Lula e nem o PT a retirar sua candidatura. Porque não há fundamento nisso. Agora, se a justiça consumar esse ato, cabe ao PT tomar uma decisão.
E quem que toma essa decisão no PT atualmente? Como é que funciona o partido por dentro hoje?
Olha, eu acho que está todo mundo de acordo que quem deve compor a chapa é o próprio Lula, quem escolhe o vice, né, é o candidato. Não faz sentido um candidato ter um vice imposto de fora, porque é uma coisa muito delicada, e decidir se essa pessoa assume ou não a cabeça de chapa no momento oportuno. Se bem que no momento oportuno não haverá, porque nós não achamos isso oportuno. Né? Nós achamos que isso vai ser fruto de uma violência. Esse é o nosso posicionamento. Né? Você me perguntar o que eu acho que o Lula fará, eu acho que o Lula vai disputar a eleição.
Né? Como que ele consegue fazer isso?
Não, disputar a eleição nesse sentido que eu estou dizendo. Tá. Ou em nome próprio, ou por alguém, ele está ouvindo muita gente, indicado por ele. Eu não acredito... realmente que o PT possa se conformar com uma decisão que, aos olhos de toda a militância, não é uma decisão justa com ele.
Nos meus sonhos mais molhados, assim, eu tenho, principalmente dado toda a situação política, eu tenho flertado muito com a ideia de votar no Ciro, porque acho que dentro dessa conciliação da esquerda ele seria um nome com uma força, pelo menos que tem apontado, e com você sendo vice. Isso foi aventado? Vocês já pensaram nisso? O PT se recusa a ser vice de alguém? Como que está essa discussão aí dentro?
Olha, acho que hoje é improvável que isso aconteça, não vejo... Né? Mas o Ciro, enfim, o Ciro dialoga com o PT desde sempre, desde 2002. Eu sou pessoalmente amigo do Ciro, né? E fui colega de ministério com o Ciro, mantemos uma interlocução e temos amigos comuns, amigos, quando eu digo amigos, amigos da política, né? Mangabeira é um interlocutor meu e dele, permanente. Tem jovens que em torno dele que foram até meus alunos e que são pessoas que também, de certa maneira, se aproximaram de mim por notarem certas semelhanças assim, de perspectiva de esquerda, uma coisa, uma vocação de exercer poder para a maioria, etc, etc. Então, eu não vejo como... Achei errado você não notar, assim, nós temos um campo, existe um campo, né, de esquerda, existe um campo progressista, existe um campo que pode lutar contra esse estado de coisas que está se firmando no Brasil, isso é evidente, né? O fato de cada partido manter a candidatura, PDT, PT, PCdoB, PSOL, é natural também nessas circunstâncias, né? Uhum. Talvez se houvesse certeza absoluta que o Lula fosse candidato, talvez só ele representaria a esquerda no pleito. Como há essa, paira essa dúvida no ar, é natural que os partidos mantenham sua candidatura. Como é natural que o Lula mantenha sua candidatura, conforme, né, eu disse até aqui. Então eu não vejo isso como um problema. Cada partido tem um candidato, entendeu?
Uhum.
Não vejo mesmo como um problema. E eu acredito que pelo desastre que o golpe propiciou, a direita tradicional ela está com dificuldade em se apresentar, porque ela foi fiadora do golpe. Se a direita tradicional não fosse fiadora do golpe, o golpe não teria acontecido. Ou seja, dito de outro jeito, sem o PSDB, o golpe não teria acontecido. Foi o PSDB que definiu o destino do país naquele momento, rompendo, na minha opinião, a institucionalidade. Então, eles tomaram a decisão de dar o golpe. E serem, por incrível que pareça, atores coadjuvantes do PMDB. Porque uma coisa é você buscar apoio para formar uma coalizão, outra coisa é você aceitar o papel de sócio menor de um projeto fadado ao fracasso, como o PSDB aceitou. Essa é a dificuldade do Dória e do Alckmin nesse momento, para não falar de Aécio e Serra, que aí tem outras questões a considerar. Sim. Mas a dificuldade do PSDB é essa. Essa associação com o golpe, com o governo Temer, essa dificuldade em se apresentar, tendo prometido, como nos dizeres deles, né, salvar o país. Olha a semana que nós tivemos, país à beira do abismo, uma crise de desabastecimento podia chegar na mesa do brasileiro, ou deixar de chegar na mesa do brasileiro.
Sim.
Podia faltar comida. Então, nós passamos muito perto, a semana passada, do caos geral. Passamos muito perto. E esse governo é um governo desastroso. Então, como é que eles vão fazer, não sabemos.
Uhum.
Temos que acompanhar aí a evolução do quadro.
Você não concorda que, assim, nesse momento, o cidadão em comum, ele está pensando muito desgastado a figura do político, seja de esquerda ou de direita, e vê numa alternativa como um Bolsonaro, que é completamente diferente dos políticos tradicionais, como a salvação dele?
Olha, primeiro, que não tem nada mais tradicional do que o Bolsonaro.
Uhum.
Não é, não, um deputado medíocre, que tem não sei quantos mandatos, e que acho que nunca aprovou um projeto relevante na vida dele, nunca apresentou um projeto relevante na vida dele. É um homem que recebeu o salário para não fazer nada. Ele está vivendo às custas de uma, sabe, de uma imagem que é vazia de conteúdo. Não tem um projeto relevante apresentado, quanto mais aprovado.
Mas ainda assim tem apelo popular.
Então esse apelo é um apelo que a gente precisa medir e acompanhar. Eu não digo que vamos descartar porque não é um problema. É um problema. Eu costumo dizer que o Bolsonaro é uma espécie de... A intenção de voto no Bolsonaro é uma espécie de termômetro para saber o quão doente nós estamos. O quão... com quanta patologia tomou conta do corpo social, né? Então ele é uma medição dos riscos que a sociedade está correndo, né? E se bater 20 e ficar nisso, é uma coisa que para o tamanho da crise, compreensível, vamos dizer assim. Uhum. Dá medo, mas é compreensível que uma parte da sociedade esteja tão indignada a ponto de declarar voto numa pessoa tão, tão limitada, tão, né, tão tosca do ponto de vista, de todos os pontos de vista, intelectual, emocional, né, uma pessoa que tem mil problemas visíveis, né? Mas se essa temperatura subir, ela exigirá cuidados. Mas está todo mundo atento e o Brasil não vai para essa aventura.
Uhum.
Eu não consigo ver 50 milhões de brasileiros votando no Bolsonaro. Não consigo enxergar esse cenário ainda. Pode ser que...
É, mas a gente pode imaginar, vai, 20 milhões votando e 30 milhões se abstendo de votar, por exemplo. Né? Como
Sim,
é que você fecha isso?
Eu não consigo ver 50% mais um dos brasileiros votando, porque precisa ter 50% mais um dos votos válidos.
Uhum.
Então, de todo mundo que pretende votar em alguém, hoje eu não consigo enxergar 50% mais um querendo votar nele.
Uhum.
Eu consigo ver que ele tem um piso alto. Isso eu consigo até enxergar e consigo entender por quê. A situação é muito dramática. Então chega uma hora que a pessoa, sabe, está tão desalentada que fala, quer saber? Né? Às vezes não mede as consequências do seu próprio voto. Né? A humanidade, em momentos críticos como esse, já tomou decisões completamente desarrazoadas. Né? Só que pagou um preço tão alto que não fez mais. Então, nós nunca tomamos uma decisão tão desarrazoada quanto colocar um moço desse tipo assim na presidência da República. Né?
Você acha que o lulismo, né, é um problema no sentido de que o PT parece que não consegue ter força sem o Lula no plano nacional?
Não acho que é. Acho que o Lula é uma vantagem do PT. Ainda bem que ele escolheu o PT. Né? Ainda bem que ele...
Sim, eu já vi você falando isso outras vezes, eu entendo, eu super concordo contigo, mas assim, eu sendo muito pragmático, do tipo...
Veja bem, uma liderança como o Lula é uma coisa muito incomum. Você pegar aqui, quem na América Latina chegou no calcanhar do Lula em prestígio nacional e internacional? Não tem ninguém, mas nem perto do prestígio dele.
Uhum.
Pega 50 anos, desde um presidente que chegou com prestígio nacional e internacional... que o Lula chegou. Na América Latina inteira.
Tira o Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Perón.
Não, estou pegando 50 anos.
Ah, 50 anos, tá.
50
okay.
anos. Uhum. De 60 para cá.
É, que a gente teve ditadura militar aqui...
eu estou falando da América Latina, Perón, não do Brasil.
Perón
lá atrás. Não.
Perón não estava na década de 60, 70?
Não, mas daí você... Vê bem, o Perón nunca teve prestígio internacional que o Lula teve, desculpa.
Uhum.
O peronismo é uma força política até hoje presente na Argentina. Ninguém se diz não peronista. Né?
Não, isso é verdade.
Não conheço ninguém. Até o Macri tem um pé no peronismo.
Sim.
Mas, na verdade, prestígio nacional e internacional. É muito difícil alguém ter chegado tão longe quanto o Lula. Ele está entre os grandes nomes da política moderna. Entendeu?
Eu concordo.
Então, você vai fazer o que com isso? Aconteceu. Então, não tem como tirar isso do cenário, entendeu? Nós vamos ter que conviver com isso. Então, você fala, isso abafa o aparecimento de novas lideranças. Bom, mas também tem o... tudo tem dois lados, né? Então, tem muito como escapar, né, desse fenômeno. Que ele aconteceu. É uma figura incomum num contexto histórico incomum de redemocratização, de novo sindicalismo, de movimentos sociais. Ele acabou personificando esse movimento de ascensão desde a Constituição de 88, sobretudo, para cá. Ele representou um pouco essa ascensão dos de baixo que nunca tiveram voz, nunca tiveram chance, nunca tiveram oportunidade. Pega a quantidade de negros, pobres, que hoje estão na universidade. Isso nunca aconteceu no Brasil. Está associado ao nome dele. Fui ministro da Educação do Lula, sei o que eu estou dizendo, pô. Eu vi a universidade mudar diante dos meus olhos. Tenho o maior orgulho de ter participado dessa história.
Sim.
Né? Mas como esse dado, tem tantos outros, de casa própria, de energia elétrica, de crédito, de tanta coisa.
É, eu sou professor universitário e eu sempre digo que uma das coisas mais poderosas para mim foi poder ter tido a oportunidade de dar aula para filhos de empregadas domésticas, por exemplo.
É,
né?
Isso, mas isso aconteceu no Brasil inteiro.
Sim, mas mesmo assim, muitos deles vão ter uma rejeição à figura do Lula. Vão dizer assim, olha, eu sou beneficiado, mas isso não me obriga a ser lulista ou petista.
Não, mas ninguém quer isso também.
Sim, mas
ninguém
você não acha que...
Ninguém quer contribuição em voto da obrigação que fez.
Né? E como é que ele
você acha
continua?
Que todo pro-unista votou em mim?
Claro que não.
Prefeito de São Paulo?
Claro
que eu não. Nunca mais perderia a eleição se
sim.
Fizesse isso.
Sim, mas como é... Você acha que isso é um problema de alfabetização política do brasileiro, de repente? Como é que você acha que é o nível?
Eu acho assim? Que não. Eu acho que existe. Eu não acho que na política. Eu não gostaria que as pessoas votassem ou deixassem de votar por gratidão. Eu gostaria que as pessoas votassem e deixassem de votar por concepção de mundo. O Lula não fez o ProUni para que as pessoas do ProUni votassem nele. O Lula fez o ProUni para que a sociedade inteira percebesse que jovens de baixa renda podem ter oportunidade. Não faz sentido uma pessoa nascer pobre e morrer pobre se tiver talento, se tiver vontade de fazer as coisas. Então, quando um proinsa fala, eu ganhei a bolsa por mérito próprio. Mas por que teu pai não ganhou por mérito próprio?
Uhum.
Eu não tinha programa. Entendeu? Porque senão você não consegue explicar por que uma geração chegou à universidade e a anterior não. Será que a anterior era mais burra? Não. A anterior tinha um Estado que não se organizou para oferecer oportunidade. É óbvio que o talento é parte da questão, mas você não é fruto só do seu esforço. Isso é fruto de um contexto social, né?
Uma crítica que sempre fazem nesse sentido do ProUni, principalmente do FIES, e você como ministro da Educação deve ter ouvido isso várias vezes, é que quando você depende, novamente, a questão da conciliação de classes, você depende da esfera privada, em momento de crise isso vai dar problema, e eu vejo isso na prática quando eu vejo as minhas turmas diminuindo cada vez mais por conta de o FIES é cada vez mais difícil de conseguir no momento de crise. E daí dizem, olha, ao invés de ter apostado na iniciativa privada, por conta de conciliação de classes, tinha que ter construído mais universidades.
Pô, mas quem é que construiu mais universidades do que nós?
Uhum.
Nós dobramos o Parque Federal. O que foi construído em 200 anos, nós reconstruímos em 8. De 1808, a 2008, tinha 100 mil vagas nas federais. Hoje tem 250 mil. Em 8 anos nós dobramos. Eu era o ministro, pô.
Sim, sim.
Eu dobrei o número de vagas nas federais graças a um presidente que quando, né, a nossa gestão, nossa equipe lá do MEC, formulou o maior plano de expansão da história do país. Foram 148 cidades beneficiadas com novos campi universitários. 148. Então. É uma enormidade. Não, perdão, vou refazer aqui. Nós tínhamos 148 campus universitários. No governo Lula fizemos 126. E contando com a Dilma, nós chegamos a 173. Então, nós mais do que dobramos o número de cidades atendidas pela rede federal. Fora as escolas técnicas.
Ah, isso só de universidade?
Só de universidade.
Uhum.
Escola técnica, a minha gestão entregou 214. É o recorde dos recordes. Nunca Teve ministro que entregou nem perto disso.
Conta um pouquinho sobre a questão da escola técnica, porque eu acho que ela é uma coisa interessante, visto a história da educação brasileira e a maneira como o próprio governo FHC destruiu as escolas técnicas. Então, qual era o objetivo de vocês?
O governo Henrique saiu do campo da educação profissional, inclusive proibindo por lei a construção de novas escolas técnicas federais. Imagina você, um governo que se autolimita por lei. Uhum. Proibiu por lei a construção de novas unidades federais. Nós não só revogamos essa lei, como tínhamos 140 escolas técnicas até 2003, o Lula entregou 214 novas. Ou seja, entregou uma vez e meia o que tinha sido feito em 100 anos, do Nilo Peçanha ao Fernando Henrique Cardoso. Foi outra revolução na educação profissional. Então, não dá para falar, fez o ProUni, o FIES, não investiu na rede federal? Como assim? Quem é que investiu, então?
Sim. Não, estou justamente dando o momento de se defender disso. Nesse sentido, daí também do Lula, indo já para o encaminhamento final, assim, você tem visitado o Lula regularmente? Como é que você tem conseguido?
Infelizmente, ninguém tem visitado o Lula regularmente, a não ser a família e os advogados. Uhum. Porque pela regra estabelecida, ele só pode receber dois amigos, considerados amigos, por semana. Então, foram poucas pessoas visitá-lo fora, porque tem assim, assistência religiosa, ele pode receber. Então foi lá Frei Beto, foi Padre Júlio, foi, né, foram vários, várias pessoas ligadas à igreja, né, que foram, acho que foi um líder budista, se eu não estou enganado. Uhum. Então, toda segunda-feira, acho que ele tem uma assistência religiosa. Aí, os advogados vão a qualquer hora, porque a lei permite. Os familiares vão na quinta-feira. E na quinta, ele recebe dois visitantes. Né? E eu fui numa delas. Isso tem 4 ou 5 semanas só. Então, só 8 pessoas, ou no máximo 10, visitaram o Lula. Basicamente, os dirigentes partidários, Gleisi, Emídio, Paulo Okamoto, aí foi Jacques Wagner, fui eu, basicamente...
Vocês têm se comunicado de alguma forma? Por carta, alguma coisa assim?
Ah, sim, por escrito, sim.
Uhum. O que vocês têm conversado, assim, para...
Aí eu pessoalmente...
O que você puder falar, óbvio,
não,
né?
Não, posso assim. Falar, não tenho segredo nenhum. Uhum. Sobre o tema que eu estou conversando. Eu estou trocando mensagens sobre o plano de governo, porque eu preciso validação de certas propostas que nós vamos fazer.
Uhum. O que, que vocês... ele já tem dito sobre o que fazer caso ele não consiga... Caso ele não seja permitido a concorrer pela justiça?
Não, não tem... Eu acho que na cabeça dele, isso é final de julho, né? Uhum. Que ele vai definir.
Certo. Você tem vontade de concorrer agora ou no futuro? O que você está pensando na política?
Eu vou te dizer assim... Eu acho que falo por todos os meus companheiros. Acho que nenhum de nós gostaria de um cenário sem o Lula. Nenhum de nós. Acho que as pessoas estão muito assim, tocadas com o que está acontecendo, estão muito sensíveis com esse assunto. Então todos esses nomes aventados como plano B são todos ultra solidários com o Lula. Não tem ninguém ali fazendo corpo mole, fazendo jogo duplo, zero. As pessoas estão todas, eu vejo circular nome, Jacques Wagner, é Gleisi, é Celso Amorim, é Patrus, é Fernando Haddad. Olha, todos esses nomes e todos os outros que poderiam ser citados são pessoas que estão sinceramente na luta pela candidatura do Lula, gostariam que ele fosse candidato, gostariam de elegê-lo presidente, acham que é o que de melhor pode acontecer com o Brasil, ter uma pessoa com a experiência dele no comando de um país que está em crise. Então, eu não vejo ninguém se mexer, se movimentar, pensando em, sabe, se posicionar bem, tá? Não vejo isso. Uhum. Isso não significa que as pessoas não... Todo mundo pode ter ambição do que for, né?
Claro. O Ciro não fica te ligando, dizendo, ô Haddad, entra nessa, porra, dá um jeito aí.
Não, não.
Porque ele já falou que gostaria de fazer uma chapa contigo.
Mas é lisonjeiro da parte dele, delicado da parte dele. Eu digo mesmo sobre ele. Ele é um quadro valoroso, uma pessoa experiente. Não tem nem. Vamos estar juntos em algum. Em algum momento nós vamos estar juntos, eu tenho certeza, entendeu?
Sim, sim.
Em algum momento aí do futuro próximo, nós devemos estar juntos. Né? Sim. E espero que nós estejamos no governo juntos.
Claro.
Sabe, independentemente de quem vai ser o presidente, que a gente esteja junto, reconstruir o país depois dessa turbulência toda.
Sim. Fazer umas perguntas rápidas então contigo. Desmilitarização da Polícia Militar. É a favor ou contra?
Olha, eu não, isso eu não vou poder. Nós vamos lançar o plano. Eu queria lançar o plano de segurança logo. O plano de segurança ele está no jeito e ele, modéstia à parte, eu acho ele engenhoso.
Vocês estão trabalhando nele agora, né?
Justamente. Não, o plano de segurança, por acaso, você está me perguntando, o Lula validou. Tá. Já validou.
E você não pode me revelar agora?
Eu então. Não posso te revelar tá. Por uma questão óbvia, tá. Porque ele está validado. Mas eu preciso agora falar com a comunicação para saber como eles querem divulgar.
Certo.
Então aí já não é, não é da minha alçada. Uhum. Eu preciso que a comunicação diga, ó, vai ser desse jeito, mas a ideia já circulou e circulou bem,
certo.
Sobretudo pelo presidente Lula.
Certo. Então, Haddad, recomenda, então, só para terminar aqui para o pessoal... já que a gente não pode falar de segurança pública, eu queria fazer umas perguntinhas rápidas sobre isso. Recomendo para o pessoal...
plano de governo, nós nos comprometemos a, no final do mês, comecinho de julho, entregar para o partido. E aí vai se tornar público. Nós temos aí... Não cabe ter muita ansiedade, porque
não
nós temos 30 dias aí para...
Fazer que nem no Roda Viva, então. Recomenda aí um livro, um filme e uma música para o pessoal.
Um filme...
Um livro e uma música.
Eu gosto de Um Sonho de Liberdade. Acho um filme lindo.
Com o Tom Hanks, né?
Não,
esse aí é baseado no Stephen King e com O Sonho de Liberdade é dos dois presos.
Com
o
Morgan Freeman.
Isso.
E o... Como chama aquele ator?
Ah, não me lembro, mas eu sei quem. E é uma história do Stephen King essa, né?
É uma história de um cara que é preso injustamente.
Isso,
O cara que é preso injustamente, acusado de assassinar a esposa, que teria traído o traído. Na verdade, foi um assalto.
Sim, sim.
E depois de muitos anos, ele consegue fugir da prisão.
Perfeito.
Uma trama genial, assim, de fuga genial.
É bonito, é um filme bonito.
É um filme bacana. Música, eu sinto... Tem uma música que eu toco todo dia, que é I've Got a Feeling, dos Beatles.
Tá, aham.
Não sei por que essa música me fala tanto, mas eu gosto de tanta música.
Sim.
Esses dias eu estava até falando com o Gil, ele falou numa entrevista do primeiro disco do Jorge Ben, do Jorge Ben Jorge. E eu, pra falar a verdade, tinha ouvido esse disco fazia muito tempo. Eu falei, pô, por que, que o Gil lembrou desse disco? Eu fui ouvir o disco, né? De novo. E, de fato, ele tinha muita razão em citar, porque tem tanta coisa naquele... E eu comentei com ele esses dias no aniversário da Flora Gil. Falei, pô, você falou aquilo, eu passei o dia ouvindo Rosa Menina Rosa, ouvindo aquelas músicas do primeiro LP do Jorge Ben. Ele falou, você viu a riqueza daquele negócio? E a gente ficou meia hora ali discutindo aquele ambiente, né, que o Jorge Ben criou, aquele ambiente musical inovador, né?
Sim.
Mas então é difícil ficar citando...
Não tem problema. E um livro?
Uma música.
Um livro para terminar. O livro de cabeceira da tua vida. Vai para uma ilha deserta, não, vai levar um livro contigo.
Eu sou um leitor, né? Eu sou um leitor muito de humanidades. Então eu tracei, vamos dizer assim, praticamente todos os clássicos de economia, filosofia, todas maneiras de dizer, né? Querendo dizer, os principais nomes da economia, da filosofia, da ciência política, da sociologia. Então eu sou um leitor com Tomás, do Weber, do Marx, do Habermas, do Adorno, dessa coisa. Mas assim, na literatura, que eu acho que talvez seja mais interessante falar disso, né, eu adoro 100 anos de solidão. Uhum. Li acho que 3 vezes.
Olha só.
Adoro Borges de uma maneira geral. E acho que Memórias Póstumas eu devo ter lido umas 8.
Maravilha. Mas se quiser recomendar aqui também a Ética Protestante
e o Espírito do Capitalismo,
fica à vontade também. Então. Mas não tem problema. Haddad, queria agradecer muito. Desejo sucesso aí no que vier. E precisando da gente, sempre vai ter espaço.
Valeu, obrigado.
Muito obrigado.